Amados, eu queria compartilhar um texto que fez parte da nossa leitura nessa caminhada recente aí de lermos a Bíblia, esse plano de leitura anual. Possivelmente você passou aí por esse texto. E por que eu estou trazendo esse texto? Esse texto falou, meu coração, gosto dele, Salmo 121, você pode abrir aí. E a gente está lendo, a gente leu boa parte dos Salmos, em paralelo com o livro de Jó, e nós estamos agora seguindo em paralelo com o livro de Isaías. E faz sentido algumas partes dessa leitura, por isso que eu queria destacar com vocês algumas coisas. Antes de nós entrarmos no texto, a nossa comunidade, ela está enlutada, né, pelo que aconteceu com a família do Regis, da Bruna. Um dia triste para nós, mas nós cremos nessa esperança que nós acabamos de cantar. Né? Os irmãos estão sabendo, Bruna perdeu, né, o bebezinho, e hoje foi feito um sepultamento ali. E eu queria que nesse momento você orasse comigo, porque não só o consolo desse consolador maravilhoso que nós cantamos, mas também que a família seja visitada, especialmente a Bruna. Que o Senhor possa visitar a Bruna nesse momento, não só nas suas emoções, mas também na sua carne. A Bruna precisa receber aí a cura do Senhor. Queria que você tivesse tirando esse tempo aí para a gente orar, intercedendo em favor desses amados nesse dia tão difícil para eles. Deus, nós cantamos coisas que nós cremos, porque vemos isso na Tua palavra e também na experiência que nós já temos contigo, na caminhada da fé. Deus, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite, enquanto comunidade, enquanto família na fé, rogando ao Senhor, para que o Senhor visite de uma forma muito especial a família do Regis e da Bruna, nossos irmãos que estão passando por esse momento tão difícil, nas emoções e também, ó Deus, no físico. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela cura completa da Bruna, que ela seja restabelecida, ó Deus, plenamente. Que o Senhor possa não só curá-la, mas dar vigor à sua alma, às suas emoções. Pedimos também pelos filhos, que essa casa, ó Deus, seja visitada pelo Teu Santo Espírito. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nós podemos clamar a Ti e sabemos que o Senhor se compadece dos Teus filhos. Fortifica a fé dos teus amados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 121, versos 1 e 2, bastante conhecido. Eu quero ler com você. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Até aí, apesar de ser um salmo pequeno, eu quero destacar esses dois textos. Eu queria comentar algo rapidamente sobre essa composição. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados, se você pegar do Salmo 120 até o Salmo 134, você tem aí o que é conhecido como Cânticos de Romagem, ou Cânticos da Peregrinação, ou mesmo, talvez, na sua Bíblia esteja escrito aí, Cântico de Degraus. São um bloco de salmos que eles eram cantados enquanto o povo seguia para alguma festa lá em Jerusalém. E esse bloco de salmos, eles trazem vários assuntos, são pequenos salmos, que eles então eram decorados, memorizados, com canções conhecidas, e o povo então cantava isso, até mesmo nos seus afazeres diários, como se fosse uma playlist que você coloca lá enquanto você faz os seus afazeres. Muitos estudiosos falam sobre isso. São canções que alimentavam o dia a dia do povo. Mas especialmente era um hinário, vamos chamar assim, que cabia no bolso, né, da memória deles, onde eles caminhavam cantando aí esses textos que falavam, que falam, né, de Sião, do templo, da paz em Israel, de Jerusalém. Se você pegar esse bloco, você vai ver que essas temáticas são fortes aí nesses 15 salmos. Alguns dizem até, estudiosos, que é chamado de cantos de degraus, porque o povo ia cantando enquanto subia os degraus do templo. E são 15 degraus. Então, é como se cada degrau tivesse o seu cântico. O que nós queremos trazer aqui é que os salmos, esse bloco de salmos, ele fazia parte de uma identidade do povo. E é interessante pensar que os salmos são escritos, um ajuntamento, porque o povo, a comunidade, cantava essas canções. É bom a gente memorizar e cantarmos juntos, como nós fizemos hoje, verdades que têm a ver com o nosso ajuntamento. E o Salmo 121, que a gente quer trabalhar, a gente vai perceber que ele vai nos trazer uma espécie de alerta, de um apelo. Assim podemos trazer. A primeira coisa que eu quero destacar é a vigilância constante de Deus sobre aqueles que se inclinam para Ele com esperança. Se você pegar, é exatamente esse tema vai se sobressaindo. Eleva os meus olhos para o monte. Esperança. Aquele que teme, aquele que direciona. Amados, eu vejo o Salmo 121 como um apelo para confiarmos em Deus em meio a todas as circunstâncias. Ou melhorando essa frase, em quaisquer circunstância. Quando você percebe que Deus é um Deus presente, onde você pode clamar, onde você pode suplicar em todos os momentos. O verso 1 traz aí, elevo os meus olhos para os montes. Amados, monte tem vários significados que a gente pode tirar. Um dos significados para o monte, né, é um relevo, né, acentuado, é que representa lugares de segurança. O monte, geralmente, é um lugar de segurança. O vale era um lugar inseguro. Por isso que um dos cânticos, você ouve bastante isso, que quando vier o Messias, essa é uma esperança, que os montes e os vales seriam nivelados. Era nesse sentido. Então, é um lugar de segurança, mas que pode ser também de insegurança ou perigo. Se o inimigo dominar os montes, se cercar a cidade pelos montes, o vale, então, pode ser invadido, a cidade fica cercada. Os montes também é um lugar onde o culto, por exemplo, idólatra dos baalins, eram realizados, como diz o texto lá, nos lugares altos. Também nós sabemos que os lugares altos representam o poder, a própria habitação de Deus. É comum nós vermos na Bíblia o Senhor habitando nas alturas. O Senhor é elevado acima de tudo e de todos. Então, nós temos aqui uma expressão de que existe um poder, algo superior. E no nosso caso, a gente vai entender que todo devoto, ele sempre direciona o seu olhar para o alto, para aquele que pode responder. É uma condição de entendimento que o devoto, o clemente, o que crê, ele se prostra diante da grandeza do Deus que pode responder ao clamor dele. Então o texto está dizendo, elevo meus olhos para o monte, com toda essa simbologia. E vem a pergunta, de onde vem o socorro? O verso 2 vai nos dizer que vem o meu socorro, o meu auxílio, vem do Senhor, não dos montes. O socorro vem daquele que criou os montes, vem direto do próprio ser, do próprio Deus. Aquele auxílio fiel, porque Ele é fiel. Aquele auxílio verdadeiro, porque vem do Senhor. Então, o verso 2, ele tira qualquer dúvida, qual que é a intenção da busca do salmista ou da congregação que cantava esse cântico. Quando eu elevo meus olhos para o monte, eu sei que o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem de Deus. Eu não li o texto todo, mas se você lê o salmo todo, você vai ver que Deus guarda os seus filhos, e aí vem a revelação de várias maneiras. O verso 4 vai dizer que Deus guarda os seus filhos constantemente. O verso 5 guarda pessoalmente. O verso 6 guarda fisicamente. O verso 7 guarda moral e espiritualmente, o verso 8, em toda circunstância e mais, até por toda a eternidade. Então, o Salmo 121 é um salmo que tem a resposta desse clamor, desse cuidado. E eu quero, então, já aplicar para mim e para você, diante de tudo isso que nós estamos vendo. Primeiro, você tem a sua coleção de cânticos, do qual você é o seu playlist louvor a Deus, para o cotidiano. Precisamos ter. E nesses dias aí, eu coloquei lá no café da manhã, enquanto tomava café com a Giane, uma sequência de música. Eu falei, eu gosto muito dessa sequência, falei com ela, que fala a minha alma, autentica as minhas experiências com o Senhor, da minha juventude. Então, assim como existe um inário aí da peregrinação, que eu e você possamos ter os nossos cânticos de louvores nas nossas peregrinações, o dia a dia, do cotidiano, para que a gente possa tirar do bolso assim e louvar a Deus quando as circunstâncias apertarem. Primeira coisa que eu aprendi quando eu estava lendo isso aqui. Outra coisa é que quando nós enfrentamos circunstâncias adversas, nós precisamos olhar para o alto. Quando nós enfrentamos circunstâncias adversas, nós precisamos olhar para o alto, amados. Nós precisamos olhar para o alto, porque a ajuda daquele que crê, a ajuda dos santos, a ajuda daquele que é filho de Deus, vem apenas do alto. Claro que, às vezes, Deus usa as coisas terrenas, e é isso mesmo, mas o primeiro clamor nosso é olhar para o alto. Amados, olhar para qualquer outro lugar é esperança vã, ainda mais se você é crente. Quando as circunstâncias apertam, nós não podemos olhar para qualquer lugar. Isso vai ser esperança vã. Precisamos aprender com esse salmo, olhar para o alto. E mais ainda, olhar para além, como o salmista, o cântico diz que ele eleva os olhos para os montes, mas ele não fica preso aos montes. Ele olha além dos montes. E nós precisamos, amados, ler esse salmo e entender que nós precisamos olhar além. Além do quê? Dos nossos problemas. Além das nossas experiências. Nós precisamos olhar além das circunstâncias. Nós precisamos elevar os nossos olhos ao alto e além. Lembrei que é até do Buzz Lightyear, ao infinito e além. Olharmos além das montanhas, além das circunstâncias. Amados, nós precisamos olhar para além dos montes, nós precisamos encontrar o Criador. Aquele que não dormita, Salmo 127, aquele que não pesteneja, aquele que cuida. Amados, em meio às circunstâncias adversas, precisamos aprender a olhar para o alto e olharmos além das nossas circunstâncias, além dos nossos recursos. Eu aprendo com esse salmo, é que muitas vezes a gente fica preso aos nossos problemas e damos muita atenção aos nossos problemas. E muitas vezes os problemas vão crescendo que nem montanhas, que nem montes, que nem fortalezas. Quem está fazendo em casa essa semana é identificar as fortalezas que muitas vezes são adversários nossos. E eu creio que uma das grandes razões dos nossos fracassos é porque, em meio às circunstâncias, nós corremos e olhamos para outras coisas e não olhamos para o alto. Não olhamos para além, não olhamos para o nosso Criador. Eu quero trazer uma contribuição que eu li enquanto eu fiz a minha devocional desse salmo. Eu queria compartilhar com os irmãos uma frase, é um pouquinho longa, mas os irmãos, acho que vale a pena, do Spurgeon, Charles Spurgeon. E nesse texto ele diz assim, que elevemos os nossos olhos com esperança, com expectativa, que elevemos os nossos olhos com desejo e confiança. Satanás se esforçará para manter o nosso olhar sobre as nossas tristezas, para nos desanimar e para nos desencorajar. Que resolvamos firmemente olhar para fora e para cima, pois há bom ânimo para os olhos daquele que crê. E aqueles que elevam seu olhar para as colinas eternas, logo terão o seu coração elevado também. Amados, é isso. A nossa referência sempre deve ser o alto, de onde vem o nosso socorro. E quando eu li esse de Charles Spurgeon, As Colinas Eternas, não teve jeito, lembrei do conto lá do C.S. Lewis, de Nárnia. Se tem algo que fica marcado nos livros, são as colinas de onde vem Aslan, que representa Jesus. E quem já passou pelo o peregrino da Alvorada, tem um ratinho lá muito esperto. E o ratinho desejava tanto ir para a terra de Nárnia, para a terra de Aslan, né? Onde Aslan morava. E ele, então, tem a autoridade, dada pelo próprio Aslan, de ir para morar na terra dele. Amados, e é lindo, tanto no livro como no filme, como que o coração, o desejo, a paixão daquele ratinho, ele fixando na colina e ele enfrentando as ondas do mar, porque ele sabia que ele ia alcançar onde a habitação do Altíssimo. É uma paixão não pela bênção, mas pelo autor da bênção. É a paixão pelo próprio Criador. Que eu e você possamos ter esse desejo de sempre olharmos para o alto e encontrarmos, além dos montes, o Criador que sustenta a nossa fé. E como diz Charles Spurgeon, logo, logo, o nosso coração vai estar elevado também com a nossa fé que direciona a nossa esperança. Amém, amados? Finalizo aqui dizendo que sejamos eu e você aqueles que sempre oram, olham para o alto. Sempre encontram além das circunstâncias. A resposta, como diz aqui o texto, né, que nós lemos do Spurgeon, que a gente eleve os nossos olhos com esperança, expectativa, desejo e confiança. Esperança, expectativa, desejo e confiança. Que Deus possa encontrar em mim e você esse tipo de fé. Queria desafiar você, o que trouxe você aqui? Talvez você tenha algum pedido, um problema, uma circunstância difícil. Se foi uma gratidão também. Mas o que moveu você até aqui? O que os seus olhos hoje, os olhos do seu coração precisa ser erguido para olhar para o alto? O que está chamando a atenção do seu coração? Queria desafiar você nesse instante, você curvar a sua cabeça. Você que está em casa também pode fazer isso. E você nominar essa circunstância e dizer: Senhor, eu quero entregar ao Senhor. Estou olhando para o alto. E eu quero encontrar o socorro que vem do Senhor.